Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Jesus revelou-nos o rosto de Deus, disse o Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, ocasião em que lançou mais um apelo a favor do diálogo em Myanmar e pediu orações pela sua iminente viagem ao Iraque. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição.
Depois de uma pausa quarta-feira passada, devido ao retiro espiritual, o Papa Francisco retomou hoje as catequeses semanais. Continuou a falar da oração e disse que hoje e na próxima quarta-feira veremos como, graças a Cristo, a oração nos abre à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ao mar imenso de Deus que é amor. Foi Jesus quem nos abriu ao céu, esta relação com o Deus Trino, como afirma o apóstolo João. Jesus nos revelou a identidade do Pai, Deus, a quem nunca vimos e ao qual não sabíamos rezar. Jesus nos ensinou como dirigir-se ao Criador. Senhor, ensina-nos a rezar, lê-se no Evangelho de São Lucas.
Não todas as preghiere são iguais e não todas são convenientes.
Mas nem todas as orações são convenientes, faz notar o Papa. Talvez aconteça que Deus não goste das nossas orações e nem sequer nos damos conta disso. Ele olha as mãos de quem reza. Porém, para as tornar puras, não é preciso lavá-las, mas sim abster-se de más ações, disse o Papa, que recordou São Francisco de Assis, segundo o qual nenhum homem é digno de mencionar o nome de Deus. Ou então aquele centurião romano que suplicou Jesus que curasse o seu servo doente. Ele não era hebreu e pertencia ao exército de ocupação, muito odiado, mas disse, Senhor, não sou digno que entreis na minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. É esta frase que nós repetimos em todas as liturgias eucarísticas, frisou Francisco.
Dialogare con Dio è una grazia.
Dialogar com Deus é uma graça. Nós não somos dignos disso, não temos nenhum direito a exibir. Coxeamos com cada palavra e cada pensamento. Porém, Jesus é a porta que nos abre para o diálogo com Deus. Mas por que é que Deus nos ama? Esta proximidade de Deus é uma revelação, é uma exceção em relação aos deuses das mitologias, tanto é que alguns filósofos consideram que Deus só pensa em si mesmo. Talvez sejamos nós, humanos, que procuramos tornar bons os deuses, daí a necessidade da religião, de sacrifícios e devoções, a oferecer continuamente a um Deus mudo, indiferente, com o qual não há diálogo.
Solo stato Gesù. Solo stato la rivelazione di Dio prima di Gesù, Mosè.
Foi só Jesus, foi só a revelação de Deus primeiro de Jesus a Moisés, quando Deus se apresentou. Foi só a Bíblia a abrir-nos o caminho do diálogo com Deus. Recordemos, que povo tem os seus deuses tão perto de si como tu me tens perto de ti, Senhor? Esta proximidade de Deus que se abre ao diálogo com Ele. Nós nunca teríamos tido a coragem de pedir um Deus que ama o homem se não tivéssemos conhecido Jesus. O ter conhecido Jesus nos faz compreender isto, nos revelou isto. É o escândalo que encontramos esculpido na parábola do Pai Misericordioso ou na do pastor que vai à procura da ovelha perdida. Contos deste tipo não teríamos podido concebê-los nem compreendê-los se não tivéssemos encontrado Jesus. Que Deus está disposto a morrer pelos homens? Que Deus ama sempre e pacientemente, sem a pretensão de ser amado? Que Deus aceita a tremenda falta de reconhecimento de um filho que lhe pede antecipadamente a herança e vai-se embora de casa desbanjando tudo? Pergunta-se o Papa.
É Jesus a revelar o coração de Deus. Assim, Jesus nos conta...
É Jesus quem revela o coração de Deus. Assim, Jesus nos conta, através da sua vida, até que ponto Deus é Pai. Ninguém é Pai como Ele. A paternidade, que é proximidade, compaixão e ternura. Não nos esqueçamos destas três palavras que constituem o estilo de Deus. Proximidade, compaixão, ternura. É o modo de exprimir a sua paternidade para conosco.
Sua paternidade com nós.
Nós, com dificuldades, conseguimos entender o amor de que a Trindade está grávida e o abismo de benevolência recíproca que intercorre entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os íconos orientais, disse o Papa, deixam intuir um pouco este mistério que é a origem e a alegria de todo o universo. Somos o término de um amor que não tem igual na Terra, continuou Francisco, que citou o Catecismo.
O Catecismo explica. La santa umanità di Gesù e la via mediante la quale lo Spirito Santo.
O Catecismo explica: a santa humanidade de Jesus é a via mediante a qual o Espírito Santo nos ensina a rezar a Deus, nosso Pai. E esta é a graça da nossa fé. Não podíamos realmente desejar uma vocação mais alta do que esta, a humanidade de Jesus. Deus fez-se próximo em Jesus, tornou-se disponível para nós a própria vida da Trindade, abriu de par em par esta porta do mistério do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis agora a saudação do Papa aos ouvintes da expressão portuguesa.
Queridos ouvintes de língua portuguesa, a todos vos saúdo e animo a venerar São José, o homem da presença cotidiana discreta e escondida, tomando-o como intercessor, amparo e guia nos momentos de dificuldade, vossos e dos vossos familiares, para que nunca se acabe o óleo da fé e da alegria que brota da vida em comunhão com Deus.
Antes de terminar a audiência, o Papa mostrou-se entristecido com a situação que se vive no Myanmar, em relação ao qual convidou mais uma vez ao diálogo. Eis as suas palavras.
Giungono ancora dal Myanmar tristi notizie di sanguinosi scontri.
Notícias tristes continuam a chegar do Myanmar, notícias de confrontos sangrentos com perda de vidas humanas. Gostaria de chamar a atenção das autoridades envolvidas para que o diálogo prevaleça sobre a repressão e a harmonia sobre a discórdia. Apelo também à comunidade internacional para que assegure que as aspirações do povo do Myanmar não sejam abafadas pela violência. Aos jovens daquela querida terra, seja concedida a esperança de um futuro onde o ódio e a injustiça abram espaço para o encontro e a reconciliação. Por último, repito a esperança expressa há um mês, que o caminho para a democracia, empreendido nos últimos anos pelo Myanmar, possa ser retomado com o gesto concreto da libertação dos vários dirigentes políticos encarcerados. A seguir, o Papa recordou a sua iminente viagem ao Iraque. Depois de amanhã, se Deus quiser, irei ao Iraque para uma peregrinação de 3 dias. Há algum tempo que desejo conhecer aquela gente que tanto sofreu, encontrar aquela igreja mártir na terra de Abraão. Juntamente com outros líderes religiosos, daremos também mais um passo em frente na Irmandade dos Crentes. Peço-vos que me acompanheis neste caminho apostólico com a oração, para que se realize da melhor maneira e dê os frutos esperados. O povo iraquiano nos espera. Estava à espera de São João Paulo II, ao qual foi proibido ir. Não se pode desiludir um povo pela segunda vez. Rezemos para que esta viagem seja feita da melhor forma.
Aspettava San Giovanni Paolo II, al quale è stato vietato di andare. Non si può deludere un popolo per la seconda volta. Preghiamo perché questo viaggio si possa fare bene.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
E vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde as filhas da caridade canossiana estão de luto. Faleceu há poucos dias de doença a irmã Maria de Lourdes Xavier. Tinha apenas 53 anos de idade. De São Tomé e Príncipe, mais pormenores com Mel Batseita, da Rádio Jubilar.
Os restos mortais da irmã Maria de Lourdes Xavier já repousam no cemitério da cidade de Santana, distrito de Cantagalo, zona pastoral sul. Irmã Maria de Lourdes Xavier, membro das Filhas da Caridade Canossiana, nasceu em São Tomé e Príncipe, na comunidade de Ubabudo, aos 20 de maio de 1960. E faleceu no domingo 28 de fevereiro, às 8 horas da manhã, a caminho do hospital. A irmã Catarina Soares Batista de Souza, da Congregação das Filhas de Caridade Canossiana, deu o testemunho do percurso de vida religiosa da irmã Lourdes ao serviço da caridade até o dia do seu falecimento.
A irmã Maria de Lourdes Nascente Xavier foi a nossa irmã com a irmã da mesma congregação e fez o seu noviciado no Brasil, no ano 1993, fez a sua primeira profissão. E trabalhou em Luanda, fez a sua profissão perpétua a 5 de janeiro de 2003, depois trabalhou um pouco também no Congo, Kinshasa, como diretora da escola lá de pré-escolar. Depois regressou a São Tomé, trabalhou como diretora de Jardim das Madres. Depois foi a Portugal para fazer formação, também passou na Itália. Depois ela ficou doente. Assim, isso foi com a morte. Ela morte não foi assim tão súbita, porque ela já andava doente. E aos 28 de fevereiro de 2021, ela partiu para a casa do pai. Uma pessoa fável, boa, embora às vezes também um bocadinho rígida naquilo que ela achava que era certo, que condizia com a palavra de Deus, ela era dura, mas era muito afável, muito simpática e boa também. Olha, nós estamos de luto, estamos de dor, é uma perda irreparável. Também a nossa irmã é bem jovem ainda, porque só com 53 anos. A única coisa que eu deixo para nós e para a família: estamos unidos na oração, porque, como disse o jovem, Deus deu, Deus tirou. Agradecemos, porque a nossa vida está na mão dele. O importante é vivermos bem.
De São Tomé e Príncipe, Mel Batseita, saudações.
África Global.
Amigas, amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos emitir a primeira parte das reflexões do filósofo moçambicano Severino Elias Ungwenya sobre as religiões reveladas e o fenômeno do terrorismo em Moçambique.
Tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei.
Ora cota,
não despreze essa matriz.
Ora cota,
me conserva por favor.
Ora cota,
não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor.
Ora cota. Ora cota, ora cota.
Participei a dois momentos assim, seguidos num debate subordinado ao mesmo tema: confissões religiosas, prevenção de conflitos e promoção da paz em Moçambique. Um foi feito pelas plataformas online e participou pela parte cristã o conhecido Frei Alfredo Manissa, padre franciscano da Igreja Católica, e do outro lado participou o Dr. Abdul Karim Fadle, que é um imã também intelectual conhecido, sobretudo no mundo islâmico, no Moçambique. Na quinta e sexta-feira, fui convidado a participar num outro debate subordinado ao mesmo tema, desta feita na província norteña de Cabo Delgado, em que estavam presentes muitas personalidades islâmicas de primeiro rango, mas também esteve presente do outro lado o arcebispo de Maputo, o Dom Chimoio, e sobretudo o bispo de Cabo Delgado, o Dom Lisboa, de quem se tem falado muito pelo protagonismo, pelo trabalho que tem tido a realizar para trazer o conhecimento da igreja local, do país, do continente e do mundo, a situação de sofrimento porque milhares de moçambicanos têm estado a passar. Os temas, uma vez mais, dos encontros, eram confissões religiosas, prevenção de conflitos e promoção da paz em Moçambique. Claro que não é um tema agradável. Não é um tema agradável não o falarmos de confissões religiosas, não de falarmos de prevenção de conflito, não de promovermos a paz, mas porque fazemos-lo num contexto de grande pena e sofrimento para milhões de pessoas no continente africano de maneira geral, mas no nosso caso, concretamente em Moçambique, onde entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, segundo diferentes fontes, diferentes estatísticas, foram deslocadas dos próprios lugares de nascimento, de vida, de crescimento. E muito rapidamente viu-se nisso, até na prolongação daquilo que foi o famoso trabalho do Huntington, do conflito de civilizações, depois dos conflitos que conhecemos ligados ao 11 de setembro, aos conflitos na Síria, às revoluções árabes, chamadas Primavera Árabes, ou sobretudo com a presença de Boko Haram em vários países africanos, nomeadamente na Nigéria, no Quênia, no Senegal, etc. Para não falar de diferentes ataques que muitas pessoas sofreram em diferentes países da Europa, vítimas de movimentos que se auto-intitulavam islâmicos ou Estado Islâmico. Por isso, quando os conflitos a qualquer hora nesta parte surgiram na província norteña de Cabo Delgado, primeiro foi o desconcerto. Ninguém sabia muito bem o que estava de facto a acontecer. A pouco e pouco foi-se identificando este conflito com a questão árabe, com a questão islâmica, numa vontade ou numa atitude que se interpretou então como fosse a prolongação do conflito que se manifestou depois da Segunda Guerra Mundial e saída da cena política da União Soviética como contraposição entre o Ocidente e o Oriente. A pouco e pouco esse conflito foi-se moçambicanizando, recordando o que aconteceu na Guerra dos 16 Anos, em que ela começou com um ataque externo da antiga Rodésia do Sul, e a pouco e pouco ela foi utilizando as nossas contradições, as nossas insuficiências, e foi moçambicanizando. O que está acontecendo em Cabo Delgado, de onde venho, cheguei esta madrugada, é que também o conflito provinha de pessoas do exterior, mas a pouco e pouco ela vai ganhando contornos também de uma certa moçambicanização. Ensaiaram-se várias formas de interpretar o fenómeno que está em curso. Houve quem viu nisto a questão sempre presente dos recursos, a maldição dos recursos, que sempre que há recursos em África, a Uppsala faz um trabalho muito sério de localização dos conflitos no mundo, onde há recursos, há conflitos. E como os recursos maioritariamente são em África, a África é o continente com maior nível de conflitos no mundo. E esses conflitos estão exatamente nos lugares onde existe uma riqueza, uma abundância de recursos. Em segundo lugar, tentou-se uma outra explicação. E a explicação que se tentou era tentar dizer que, no fundo, não obstante os 45 anos de independência, não conseguimos integrar na dinâmica de moçambicanização o conjunto dos jovens e das populações, sobretudo do norte de Moçambique, e que marginalizados estavam sujeitos a ser mobilizados para toda e qualquer causa, já que para eles não havia um futuro a vista. Houve uma decente explicação de tipo histórico. As nossas fronteiras frágeis, oriundas da colonização do século XIX, que ainda não conseguimos absorvi-las e fazer uma geopolítica que corresponda a uma dinâmica afro-africana de vida em comum, de sustentabilidade e desenvolvimento. E a última explicação é de caráter mista entre uma etnicidade religiosa. Digo etnicidade religiosa porque teríamos os muanes, que são populações suaílis, ou populações islamizadas, que se encontram em toda a costa de África, desde a Somália, que descem em todo o continente até chegar a Moçambique de um lado, e do outro lado as populações do interior. As populações do interior, nomeadamente macuas e macondos, e que essas populações teriam tido confrontações históricas no processo de venda de escravos e etc., na participação diferenciada na luta de libertação de Moçambique, e, ultimamente, o fato que o presidente de Moçambique e os protagonistas principais da luta de libertação nacional sejam macondos, favoreceriam os macondos em detrimento de outras populações, até para fazer-lhes pagar, digamos assim, feridas históricas oriundas do passado. Porém, esta etnicidade tem contornos religiosos importantes, porque toda a população da costa é uma população muçulmana. Então, a miscelânea que se fez entre o Islão, acusado, neste caso, de ser fator de guerra contra populações que são de origem cristã, que estão no interior, começou a ganhar forma em espírito de muita gente e, sobretudo, na publicidade e na propaganda. Não se sabe exatamente qual é a razão do conflito. E este não é o objetivo nem das duas conferências a que participei num período muito curto, nem da locução que quero fazer hoje. O objetivo desta minha participação na rádio, em seguimento às conferências que participei, é confissões religiosas, prevenção de conflitos e promoção da paz em Moçambique. Quando encontrei-me com o Frei Manissa e com o Dr. Abdul Karim Fadil, ambos exaltaram aquilo que é a perspectiva axiológica de valores das religiões a que pertencem. De um lado, o cristianismo como portador de valores da verdade, de fraternidade, de tolerância e de paz. Do outro lado, o Alcorão e toda a ação do profeta Maomé, que rima no seguimento da mesma linha: a paz das pessoas, a liberdade, a caridade, a fraternidade e a tolerância. Fiquei surpreendido com um aspecto, é que cada um fazia apologia daquilo que a sua própria igreja ou confissão religiosa fazia, numa ignorância quase total daquilo que o outro acreditava, nos preceitos a que o outro militava, ou nos valores que ele tentava transmitir às pessoas que no cotidiano ele trabalhava para transmitir a própria fé. Isso metia a primeira dificuldade. É que nós só podemos dialogar quando somos capazes de sair de nós próprios e somos capazes de ouvir o outro, aprender do outro o que ele pensa, para encontrarmos pontos nas quais a gente pode se reconhecer como pertencentes a valores que são níveis e que são comuns. Esta ignorância recíproca também voltei a vê-la na minha participação em Cabo Delgado, onde os imãs, nas orações que faziam, invocavam Alá e o Alcorão, a nenhum momento aquilo que era a tradição cristã. Mas vice-versa, os cristãos também ignoravam quase completamente aquilo que eram os valores do Islão. Se eu não conheço o outro, com ele posso ter um monólogo a dois, cada um fechado na sua rima, mas não posso entrar com ele e criar pontes. E é de pontes que nós precisamos. E este é o meu primeiro aspecto. É que existe, mesmo nas lideranças e nas pessoas com maior formação, o Dr. Manissa e o Dr. Karim Fatli são todos doutores, passaram anos e anos a estudar e conhecem a religião deles em profundidade, mas no fundo não conhecem ou nunca fizeram esforço para tentar apreender do interior aquilo que são os valores e a querência do outro. Este é o primeiro aspecto.
Terroriste, Mahomet, Mahomet n'est pas. acte terroriste. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est aimer, nous irons tous dans cette vallée. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est aimer, nous irons tous dans cette vallée. Mahomet,
salallahu alayhi wa sallam.
Mahomet,
salallahu alayhi. Les écrits, l'amour de Dieu, nous fortifie. Dans les livres, c'est écrit. L'amour d'Allah nous bénit. C'est ce que disent les écrits. L'amour de Dieu nous fortifie. Dans les livres, c'est écrit.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.